Muito bem. Beja. Braga. Braga, falta a outra colega. Ok. Ponho aqui uma falta. Isto parece uma pessoa a marcar faltas. Bragança. Muito bem. Castelo Branco. Coimbra. Évora. Faro. Guarda. A Guarda vi ali, sim. Leiria. Leiria, Leiria, Leiria. Leiria não está. Ok. Ah, são os da Casa de Banho. Ok, ok. Lisboa. Lisboa não está. Ah, está ali, ok. Lisboa. Madeira. A Madeira, muito bem, já está. Porto Alegre. Ah, ok, estava aqui mesmo à frente. Porto. Porto, Santarém, Setúbal, Setúbal, muito bem, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, então está tudo, podemos começar, fantástico. Então, Sr. Presidente, se faz favor, venha para o seu lugarzinho. É o mais jovem, exatamente. Não, pode falar daqui. Eu é que falo daqui.
É?
Eu é que falo daqui, porque eu é que mando chamar a pessoa. Isto é uma pode, se quiser, à vontade. Não. Pode, vá lá à casa de banho. Ó, Miguel, eu... Outra pessoal. É, eu deixei lá comigo que isto, que eu gosto de fotografia. Tudo.
Estou aqui também tiveram muito, são uma parte dos caminhos.
Estes são todos, estes. Então vamos lá começar. Agora a sério. Boa tarde a todos os presentes. Vamos dar início então à sessão nacional do concurso Euroescola. Começo por vos agradecer, em nome do IPDJ, a vossa participação, sobretudo aos jovens que com grande dedicação este ano foram extraordinários. O empenho que entregaram aos trabalhos foi muitíssimo bom, foi elevado. Ainda bem que eu não fui membro do júri, porque eu acho que eles tiveram alguma dificuldade. Só para vos lembrar que tiveram 75 escolas envolvidas a nível nacional e cerca de 1.800 alunos. Agradecer também aos professores, alguns já são repetentes, eu até já os conheço, e ainda bem que existem professores com esta capacidade, professores e professoras, e é sempre muito bom, porque é um empenho muito grande que eles fazem neste programa, e sobretudo sabendo a carga curricular também que têm todos os dias para debitar. E, portanto, através desta vossa motivação e incentivo à participação dos alunos, proporciona-se uma boa oportunidade de cidadania ativa pelos jovens. Quero igualmente agradecer aos diretores regionais e aos nossos queridos colaboradores do IPDJ que, a nível do distrito e das regiões, fazem sempre este acompanhamento e uma grande dedicação. Também à Assembleia da República por nos dar este espaço maravilhoso e também ao Gabinete do Parlamento Europeu, que é quem vai depois financiar a vossa participação dos vencedores em Estrasburgo. Quero-vos dizer, porque vocês ficaram um bocadinho ontem confusos com os elementos do júri e não perceberam muito bem. O júri foi constituído da parte escrita, de acordo com o regulamento, pelo Gabinete do Parlamento Europeu, pela Federação Nacional de Associações Juvenis aqui presentes, o Tiago Manuel Rego, e pelo Vogal do Conselho Nacional da Juventude. Infelizmente, o gabinete ontem esteve duas pessoas, não sei se perceberam uma, mas depois saiu, mas ficou um outro membro, que era a Catalina Gonski, mas depois ficou a Vitória Sá a acompanhar o processo. O CNJ não pôde acompanhar a parte da apresentação que vocês fizeram, porque infelizmente morreu um familiar. E são coisas que acontecem e que nos ultrapassam, mas nós faremos a avaliação exclusiva dos dois que estiveram presentes, dos dois membros do júri que estiveram presentes. Portanto, a média é sempre a mesma, portanto, não é por isso que há algum problema. Assim, vamos passar aqui muito rapidamente dois discursos. O Tiago Rego, que é o Presidente da Federação Nacional do Associativismo Jovem, é ele que vai vos dar umas palavrinhas iniciais. E depois o Dr. Vítor Pataco, que é o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e de Juventude. Também quero-vos dizer que depois vamos atribuir os certificados para os professores e para os alunos e as alunas. Os professores têm um caderninho, as alunas e os alunos não têm, porque vamos-lhe dar uma mochila onde está isso tudo. Já ouvi um jovem que me veio preocupado que não tinha um caderninho, mas vai ter um caderninho e vai ter uma mochila. E portanto, quando saírem, vão passar aqui, nós vamos dar, podem tirar uma fotografia com quem quiser, com o certificado, e depois no fim eu direi quais são os três vencedores. Eu vou fazer por ordem alfabética, para ser mais fácil, e portanto é isto que eu tenho para vos dizer. Obrigada pela vossa participação, espero que para o ano as escolas concorram novamente e com esta qualidade que foi extraordinária. Chamo então ao palco, aqui ao púlpito, ou se quiseres falar daí, na boa, tanto faz, o Tiago Rego, Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis.
Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Permitem-me que faça já aqui um atropelo ao protocolo e comece por cumprimentar todas e todas vós, jovens, que participastes neste projeto do Euroescola, que se desafiaram a vós próprios, que se disponibilizaram para uma competição, porque isto não deixa de ser um concurso, não deixa de ser uma corrida para ver qual dos vossos projetos é que merece melhor acolhimento e, portanto, a minha saudação especial para todos vós, que de certa forma fizeste um trabalho extraordinário, inspirador e também já não era tempo de nos podermos voltar a estar juntos, a ver este projeto a acontecer num dos fóruns da democracia e a ver-vos também tão motivados na defesa dos vossos projetos. Claro que tenho alguns cumprimentos mais formais que não poderia deixar de fazer, naturalmente ao Presidente do Instituto Português de Desporto e da Juventude, Vítor Pataco, também à Conceição que lidera este projeto e que, de certa forma, nos envolve a todos na sua melhor execução e, portanto, também o meu agradecimento por todo o acolhimento que me deu a mim, em particular, e à Federação Nacional, obviamente também a todos que na sua equipa também fizeram este trabalho e, claro, três senadores. Não sei se sabem, mas estamos na companhia deles, que são precisamente o Diretor Regional do Norte do IPDJ, a Diretora Regional do Centro do IPDJ e o Diretor Regional do Alentejo. Obviamente que assim os tratei, dada a confiança e a amizade que tenho com esta casa, que é o Instituto Português do Desporto e da Juventude, mas não poderia deixar de os cumprimentar. Cumprimentar também aqueles que são os vossos professores, que também vos acompanharam até esta vinda a Lisboa e também, obviamente, a Vitória, que comigo esteve a ajuizar aquilo que eram os vossos trabalhos também pela parte do Parlamento Europeu. Dizer-vos que o Parlamento dos Jovens e o Euroescola, e particularmente, obviamente, o Euroescola, são dos projetos que, para mim, mais contribuem para aquilo que é a revitalização da democracia e também a promoção de uma cidadania europeia. É claro que perceber que desde o tempo em que eu participei, e atenção que já lá vão há alguns anos, até aos dias de hoje, é muito satisfatório ver que estes projetos continuam pujantes e vibrantes e, acima de tudo, com uma motivação e uma envolvência de todos e todos vós. Mas também permitam-me que, nestas palavras que vos dirijo, que ressalve dois momentos particulares que este ano tem e que este ano está marcado. Um deles, para caso não tenham ainda esse conhecimento, 2022 é o Ano Europeu da Juventude. Assim o determinou a União Europeia, assim propôs Ursula von der Leyen no seu discurso da União em dezembro de 2021 e em boa hora o Parlamento ratificou e anunciou o ano de 2022 como Ano Europeu da Juventude. Mas por dois motivos em particular. Um deles diziam-nos que era porque a nossa geração é das gerações mais afetadas com a crise pandémica que vivemos. E a segunda porque é fundamental ouvir, envolver e escutar a visão dos jovens neste projeto, que é um projeto conjunto e na qual cada uma e cada uma de nós tem um papel fundamental. Mas também ainda neste ano de 2022 o Conselho da Europa quis ir mais longe e lança também a campanha Democracia Aqui e Democracia Agora, com o objetivo também de revitalizar a democracia e de envolver e de comprometer as jovens gerações neste processo. Eu digo-vos que perante um mundo em constante mudança, a indiferença e a resignação são mortíferas para uma sociedade e retiram sonhos e futuro a uma humanidade. É por isso que perante o declínio das democracias contra os populismos, a erosão dos direitos face aos conservadorismos e o crescimento dos ódios despoltados por aquilo que são a desinformação e as fake news, diria eu que são causas mais do que justas que nos devem levar a agir por um mundo melhor. É claro que cabe-nos a todos nós, cidadãos e cidadãs, e eu diria em particular à juventude, reforçar a nossa democracia e preservar a liberdade, mesmo até daqueles que a põem em causa. Somos uma geração menos conservadora, mais plural, mais aberta, inclusiva, que se bate por uma efetiva igualdade de direitos e que está hoje e sempre na linha da frente por um mundo mais justo e igual, no qual cada um possa realizar o seu projeto de vida. Somos uma geração marcadamente solidária, abraçamos causas coletivas, apelamos ao mundo que no agora faça as pazes com o planeta. Somos uma geração que acredita que vai mudar tudo, haja para isso uma oportunidade. Porém, a participação da minha, da vossa geração, é permanentemente apelidada, às vezes inexistente, ou é alvo de crítica. Provemos, às vezes, que forem necessárias, que nós, que vós, tendes ideias para o mundo e que quereis agir para as executar. É claro que o que vós fizestes aqui, ao longo desta jornada, e em particular no dia de ontem, é mais uma demonstração de que aquilo que eu estou a dizer não são meras palavras escritas no meu tablet ou no meu documento. De facto, demonstrar que os jovens querem trabalhar em proximidade e em conjunto com os decisores políticos é uma verdade absoluta, em primeiro lugar, para garantir o acesso aos nossos direitos e, em segundo, ou por outro lado, também para nos envolvermos naquilo que deve ser a nossa participação nos centros de decisão. É claro que, mais uma vez, demonstramos que a falta de representatividade, e não posso deixar de referir isso, na Casa da Democracia, é hoje maior do que noutra altura. Reparem bem, Nesta legislatura nós temos a menor participação de jovens deputados. Temos de recuar até 2009 para ter uma legislatura ou um hemiciclo tão pobre no número de jovens. E aqui deixo-vos eu a questão para refletirem. Se há tantas cotas para tudo, pergunto-vos eu diretamente se não deveríamos ter também cotas para termos jovens naquele que é a casa maior da nossa democracia, naquele que é o fórum maior de Portugal e que deve, acima de tudo, espelhar a visão, a sensibilidade de todas e de todos os portugueses e, naturalmente, da juventude. Por isso, meus caros, e para finalizar, o meu repto é sempre o mesmo, já o faço há algum tempo, na exata medida de que ele nunca se esgota, que é exerçam a vossa cidadania em pleno, experimentem um associativismo, voluntariado e tenham a Federação Nacional das Associações Juvenis como vossa parceira nessa jornada. Não deixem de participar na certeza absoluta que a nossa democracia funciona muito melhor quando todas e todas vós participam. O mundo precisa mais do que nunca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso talento e do nosso desassossego. Façam aquilo que nós sabemos fazer de uma forma tão exímia, que é desassossegar quem vive cá há mais tempo, trazendo-lhe novas visões, cor ao mundo. É nisso que nós somos bons, é nisso que se exige da juventude uma ação proativa. Sempre na certeza que, em particular neste ano europeu da juventude, mas eu diria em todos os outros e daqui em diante, façam-se ouvir, porque hoje a Europa está a olhar por nós, mas no futuro será este hemiciclo, será Portugal que espera de vós o futuro deste país. Muito obrigada a todas e a todos.
Muito obrigada, Tiago Trigo. Agora o Vítor Pataco, presidente do IPDJ.
É uma retribuição. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Presumo que já estejam um bocadinho cansados de ouvir discursos. Eu já ouvi dois aqui de manhã, portanto vocês também ouviram. E agora estão no terceiro e no quarto, pelo menos. Mas é para saberem o que é que os deputados sofrem, diria. Porque eu vejo algumas caras já um bocadinho cansadas. Mas eu gostava de cumprimentar naturalmente o Tiago Rego, presidente da FNAGE, todos aqueles que estão aqui presentes, todos os jovens, todas as jovens, os professores que os acompanham, a Conceição, que representa aqui toda a equipa do IPDJ, também os nossos diretores regionais, que eu estava a dizer que eles não têm idade para estar aqui, tal como eu, mas enfim. E, portanto, um abraço para todos e sublinhar que julgo que se eu disser que hoje é um dia especial para todos vós, para todos nós, não estarei enganado e, portanto, é um dia entusiasmante, especialmente para o Instituto, depois deste período pandémico. Nós estamos sempre a tender para dizer pós-pandémico, mas, enfim, é quase pós-pandémico, mas, de facto, o Instituto, os seus colaboradores, os seus diretores regionais estão muito entusiasmados com este retomar da atividade e, portanto, de fazerem aquilo que eles muito gostam e sabem e, portanto, trabalhar para os jovens, trabalhar com jovens e, por isso, muito obrigado pela vossa participação, que é inspiradora para todos nós. Acredito, igualmente, que todas as entidades parceiras, nomeadamente o Gabinete de Ligação ao Parlamento Europeu em Portugal, a própria Assembleia da República, as Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores, as suas direções regionais, sentem também este entusiasmo e o Euroescola, como sabem, tem precisamente o objetivo de fazer ou proporcionar um conjunto de experiência precisamente sobre o funcionamento das instituições europeias, nomeadamente do Parlamento Europeu, e trazer, no fundo, aquilo que é uma consciência no sentido de perceberem o papel essencial e ativarem uma cidadania ativa, passa a redundância, dos jovens e também do seu lugar como intervenientes que devem ser, de facto, fortes e ativos na União Europeia e no espaço europeu. Já hoje foi aqui muito debatido o tema que nos traz cá e que trouxe e que no fundo era objeto também do vosso trabalho, que são as redes sociais e os perigos que elas representam para a democracia, e que teve de facto em discussão nesta edição, e é inequivocamente um tema atual na agenda nacional, mas também na agenda europeia, e por isso a própria União Europeia está a intensificar esforços no sentido de regular as redes sociais para, no final do dia, preservar aquilo que é uma coisa central, que é a nossa liberdade individual, e preservar aquilo que é a nossa tomada de decisão, que é individual, mas muitas vezes tem uma implicação muito forte no coletivo, e isso é absolutamente essencial, tal como evitar uma coisa também central na democracia, que é evitar a censura ou a propensão para a censura nestas redes. Mas muito importante é constatar que, pelos vossos trabalhos, este tema esteve bem debatido, bem presente nas vossas escolas e, sobretudo, todos vós apresentaram uma maturidade muito grande sobre a temática, uma maturidade ao distinguir ou pelo menos debaterem, desenvolverem aquilo que é distinguir a informação da desinformação e de que forma é que isso, no fundo, de facto, pode influenciar as nossas vidas, as nossas tomadas de decisão e a nossa própria liberdade individual. Fomos muito ingênuos é uma expressão que foi utilizada pelo pesquisador e jornalista inglês Jamie Bartlett, e para ele, nos primórdios da internet, de facto, havia uma percepção muito benévola de que o simples facto de facto nós tornarmos a informação disponível para todos, no sentido de permitir que ela fosse compartilhada, isso iria transformar positivamente o nosso ambiente em um ambiente mais informado, mais politizado, mas também mais racional. E de facto essa visão benévola sabemos hoje, e por isso é que debatemos este tema, que tem algumas variantes que são perversas, diria assim. E, portanto, as contradições que esta temática apresenta, o surgimento da internet e depois das redes sociais, de facto, gerou uma expectativa muito grande de maior democratização, mas a própria informação e o debate que supostamente seria enriquecido, seria qualitativo, aquilo que nós vemos é que é necessário hoje também fazer estes debates precisamente para refletir o que de mal tem esta informação menos qualitativa ou mesmo a desinformação ou aquilo que nós chamamos as fake news, porque elas de facto colocam em causa, colocam em crise aquilo que são os valores da democracia, do Estado de Direito e dos próprios direitos humanos. Portanto, a verdade é que a possibilidade de sermos instrumentalizados por conteúdos que circulam, como bem sabemos, na internet, é de facto muito elevada, porque esta distinção entre o bem e o mal é difícil de fazer e isso obriga-nos a refletir sobre a eventual necessidade de regulamentar as redes sociais, e é uma matéria que neste momento está em sede da própria União Europeia. Esta plateia, bem sabemos, vive, consome com muita intensidade e melhor que ninguém e mais do que ninguém o mundo digital. E, portanto, reconhecerá seguramente que é determinante, precisamente para este debate, refletir a ligação entre este tema, portanto, entre a liberdade de expressão ou entre a ligação que este tema tem à liberdade de expressão, aos direitos fundamentais e, portanto, ao próprio estado de liberdade da imprensa, portanto, e eu diria da própria desinformação associada a esta suposta liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e que todos temos que acautelar. Já hoje foi aqui sublinhado que os jovens devem estar muito bem informados, determinados também para exercer esse seu direito, esse seu sentido crítico absolutamente central nesta matéria, a capacidade de poderem cruzar fontes de informação, de avaliarem essa informação e, desse modo, combater as notícias erradas, a informação, as fake news e, portanto, o risco de elas se propagarem de forma indiferenciada. Portanto, eu diria que os trabalhos que foram desenvolvidos por todos vós foram, e que foram já aqui apresentados, demonstram, como eu já disse, uma elevada maturidade de todos no tema e eu diria que vocês próprios são agentes de mudança e quanto mais maduros, passo a expressão, estiverem nesta matéria, mais preparados estão para operarem uma mudança em sociedade no geral e uma mudança nesta matéria que também é necessária em particular. É também para fomentar a vossa participação ativa que o Instituto Português do Desporto e Juventude desenvolve um conjunto alargado de ações, de projetos, de atividades que procuram atingir diferentes objetivos relacionados não com esta temática, mas também com outras. Nós temos, por exemplo, o programa 70 Já, que promove precisamente a defesa dos direitos constitucionais das pessoas jovens e, em boa parte, esse programa acabou por servir, acabou por ser o embrião para a criação do próprio Plano Nacional para a Juventude. Este ano, pós-pandémico, eu gostava também de vos desafiar a usufruir daquilo que é o Ano Europeu da Juventude, que aqui também já foi falado, e também estarem atentos a uma campanha do Conselho da Europa, a Democracia Aqui e Agora, que assinala precisamente os 50 anos do setor da juventude no Conselho da Europa. Finalmente, gostaria de agradecer a todas, agradecer a todas aqueles e todos que estiveram envolvidos neste programa, como já referi à própria Assembleia da República, ao Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, ao júri, mas especialmente a todos vós que já estão cansados, que já estão a chegar ao final, mas gostaria de sublinhar e de vos felicitar, de vos dar os parabéns pelo vosso trabalho e dizer que contem connosco, contem com o Instituto Português do Desporto e Juventude para vos apoiar nas vossas iniciativas, no nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, além do que disse aqui o Sr. Presidente, eu vou dizer mais duas ou três coisas, mas muito rápido. É que vocês estão entre os 15 e os 17 anos. Não se esquecem de ir ao portal da juventude, do IPDJ e ver a área da juventude que tem lá inúmeros programas que podem ser voluntários, podem participar em campos de férias, podem participar em projetos próprios do OTL. Enfim, há uma panóplia enorme onde vocês, além deste programa, também podem participar, sobretudo nas férias. E agora vou fazer mais uma malandrice, que é chamar aqueles quatro senhores que além estão em cima, falta uma, aqui para baixo, se faz favor, que é para eles entregarem o certificado juntamente com o Sr. Presidente e com o Tiago Rego. Sim, não olhem para trás, porque eles trabalham mais do que eu a nível regional para fazer com que estes jovens todos aqui estejam e que isto, de facto, se concretize. É pena que a diretora de Lisboa não está, porque teve outro evento desta natureza e não se pode dividir ao meio, mas está cá o Tiago e está o Dr. Vítor Pataco e nós vamos fazendo aqui uma distribuição amigável pelos certificados. Então, como vou começar pelos Açores, porque são o primeiro para entregar, vou pedir ao Sr. Presidente para ser o primeiro a entregar aos Açores. Portanto, a Escola dos Açores, se faz favor, venha receber. Venha receber os certificados. Podem vir para tirar uma fotografia.
É o menino da mochila.
É o menino da mochila. Nós temos nós vamos dar a mochila.
Não é prémio nenhum. São certificados.
É assim. Aqui os que não têm o caderninho, o menos grosso. Este é para a professora e este são para os alunos. Venham cá para aqui para tirarem a fotografia. Tire lá uma fotografia com ele. meus queridos.
Uma para eles. Maravilha.
Pronto. Florestas, está um programa. Agora, Aveiro pode ser o Tiago. Ah, não, desculpa. Catarina, peço desculpa. É Catarina.
Catarina. Obrigada. Isto tem nome? Está dentro ou não, Catarina?
Este, a Bruna. Estes são para os...
A Bruna.
O que é que o caderninho é para, é para a professora? Essa é para a professora. Só porque o caderninho está na... É isso. Não, e vão ter que entregar-se tudo ao Santarém em Lisboa. Por isso é que me lembrei de chamar estes jovens para aqui. Meus queridos, espera aí.
Onde é que estão? Estávamos ali na conspiração.
Obrigada. Ora, deixa-me riscar, senão depois já faço a zena. Beja. Isso, muito bem. O teu caderno é para a professora. A mochila tapa aí a imagem.
Eu tive aqui a minha toda nesta sala.
Braga. Se eles ainda cá estiverem, sim. Minha querida, leva a sua colega, está bem? Bragança. Bragança. A professora e os alunos. Para a colega depois. Castelo Branco. Coimbra. Évora. Faro.
Está boa.
tira a fotografia aí.
Sim,
aquilo.
Sim, é possível.
Não é para ti, é para os miúdos.
Temos mochilas para garimpar.
Guarda.
Apanhar a Irene.
Tem que ficar bem com o Armando, se o Armando não fica a escola. Se o Armando.
Não, mas tem as.
Sabe que a foto não fica bem.
A guarda é a minha cidade, é para representar aí. Agora, Leiria. Leiria, ó, sou da cor. Ah, claro. Ora, agora é Lisboa. Pode ser o Tiago Rego, se faz favor, a entregar aqui.
É. Se faz favor. É Lisboa, claro que sim, à capital. Onde estão os jovens da capital?
Lisboa, Lisboa. Ah, perdão. Eu sei que não
sei.
Com o carteirinho é para a professora, porque eles têm aqui no. Eu sei que os vossos estão trocados, porque o nome.
Qual é que é a vossa
eu
escola?
Sei, mas nós depois mandamos isso.
Qual é que é a vossa
porque,
escola?
Porque só o vosso e há um outro, porque a plataforma é automática, não tinha lá o vosso nome substituto e depois nós enviamos-vos isso. Está bem? Ora, Madeira, Madeira. Madeira, posso dizer o Presidente? O Presidente está para Madeira.
Madeira?
Ai, não se descuidava.
É o preço da fama.
Sim. Pois era. Porto Alegre. Porto. Santarém. Santarém agora. Setúbal, pode ser o Sr. Presidente agora.
Já estavam aqui a dizer que ele já ficava com as coisas todas.
Viana do Castelo.
Meus vianenses, vocês sabem que a senhora é Viana do Castelo?
Viana.
Eles são muitos homens, não andaram
com a senhora Viana do Castelo.
Vila Real. E a última, mas nunca se sabe, não pode ser a primeira, Viseu. E pronto, e agora vamos ao que interessa.
Não, mantemos aqui?
Podem manter, acho que sim. Podem ficar onde quiserem. Ora, claro que foram todos excelentes e isto é sempre difícil, como as pontuações estão próximas umas das outras. Vou começar por anunciar o que ficou em terceiro lugar. E o que ficou em terceiro lugar é uma escola do país. E acho que é da secundária. Acho que é da secundária. E que exportou muito bem. Teve 35 pontos. Portanto, tem uma pontuação elevada. Muito boa. E é a escola. É só o terceiro lugar. Ainda. Ainda, mas é o terceiro lugar que vai a Estrasburgo. Viana do Castelo. Se quiserem tirar uma fotografia, podem tirar.
Vem cá, não? Vem cá.
Tem prémio?
Se quiserem, não há prémio. O prémio há de ser, mas não é agora. Eles vão...
Viajar é o México.
O prémio é ir a Estrasburgo.
Obrigado. O México.
Agora até tem direito a uma foto com o presidente. Vai pagar a viagem.
Já me fica com o
senhor. Onde é que queres, Miguel?
É pena só ver três lugares, mas vamos ver. O segundo é uma escola também do secundário, evidente, com alunos ali entre os 15 e os 17, que ficou, é verdade, bem visto, foi muito bem documentada. Quantos pontos? 36,20. É incrível. Todos muito perto uns dos outros. É assim, um bocadinho longe de Viana do Castelo. É um bocadinho. Fica aqui para a área ribatejana, para Santarém. E agora, finalmente, o primeiro lugar, que a diferença de ser primeiro ou segundo ou terceiro é indiferente, porque são as três escolhidas. E esta escola teve 37,60, como veem. O terceiro lugar foram 35, o segundo 36,20, o primeiro 37,60. Não é uma grande diferença. Só para avisar mais uma vez que esta classificação depois vai ficar no portal do IPDJ, portanto, se quiserem depois confirmar, hoje não, mas amanhã ou depois já estará disponível. E, portanto, para diferenciar aqui as regiões, é pena não haver 5 lugares, que era um em cada região, não foi o caso, mas não conseguimos. Vamos lutar com o gabinete para ver se conseguimos alterar o regulamento. Também sei que o gabinete do Parlamento Europeu, todos os anos o faz, quando não há escolas de outros programas que levam também a Estrasburgo escolas, vêm buscar escolas ou Euroescola do IPDJ. E, portanto, às vezes não vão três, vão 5 ou 6. Isto é uma realidade que tem acontecido vulgarmente e, portanto, pela ordem que aqui temos, no quinto lugar, o quinto lugar com 34,20, o sexto 33,60, portanto vamos por aí fora e vamos buscar o lugar. E portanto o primeiro lugar é a Escola Secundária de Serpa, Beja. Eu suponho que há um lanche deve ser por esta hora, na zona onde está o Parlamento dos Jovens a decorrer. Portanto, aqui damos por encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez em nome do IPDJ. Não se esqueçam de ir ver o portal do IPDJ e de se inscreverem noutros programas, são sempre bem-vindos. Quer dizer uma coisa?
Eu gostava de fazer uma foto com todos.
Ah, ok.
Chamando a representante do Parlamento Europeu.
Então, o Sr. Presidente quer fazer uma fotografia com todos. Se conseguirem pôr assim de pé na zona central, muito juntinhos, mesmo com Covid.
Está aqui um deputado da nação.
Podemos. Pode, é muito bem-vindo, não tem problema nenhum. Não interessa.
Como é que nós fazemos isto? Ou fazemos com as escolas vencedoras?
Se calhar todos. Se se juntarem todos, se calhar os fotógrafos percebem. Não aqui assim, se calhar de pé.
Os nomes ali das meninas de Trancoso.
Eu sei que estão. Não? Eram os... Sei. Nós mandamos isso depois. Não, está além. Eu já o tenho-os ali. Quem não vem é o... Olá,